Reformas estruturais que a Angola tem vindo a registrar em vários setores têm sido alvo de várias leituras, com destaque para os aspectos fraturantes que condicionam o desenvolvimento e o crescimento do país. Contrariamente à análise crítica que sempre teve como origem nos partidos políticos, na oposição e da sociedade civil, nos últimos dois anos de governação do presidente João Lourenço, várias correntes internas do próprio partido que sustenta o governo têm apresentado vários cenários que espelham as preocupações que os angolanos enfrentam. Para alguns analistas em Luanda, o facto de muitas propostas serem provenientes de antigos governantes levanta algumas suspeitas, uma vez que foram as mesmas entidades que contribuíram para a atual situação económica e social do país. O caso mais recente é do antigo ministro da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, que defendeu durante uma aula magna na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto a implementação de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento no quadro da reforma do Estado em curso no país. O também académico e político António Pitra Neto falou sobre os critérios e procedimentos para uma reforma do Estado adequada às necessidades de Angola.
É fundamental que se pense, por exemplo, na adoção de uma Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Agenda esta que teria o condão de sedimentar cinco aspectos vitais para a sociedade do presente e de um futuro que é sempre incerto. A única certeza que tem de futuro é que poderá haver sol ou não. E mesmo quando ela for de nuvem, a nuvem é uma realidade passageira. Ou a chuva transforma em água, ou o vento leva para o outro lado. E aí daquele que julgar que está amparado pela nuvem. Parece-nos então importante que seriam cinco aspectos que poderiam ser retratados como alicerces para a Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento. Primeiro, isto não é novo, em 2005, 2006, 2004 já sustentámos este ponto de vista, fortalecer e credibilizar as instituições. O ponto fraco de sociedades como a nossa é a não solidez das instituições. E a vida moderna, a vida contemporânea não se faz, quer naquilo que são zonas de conforto, como zonas de incômodo para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para as empresas e para a sociedade, se não assentar em instituições. E porquê? Porque a nossa perfeição individual acaba aí onde a imperfeição da nossa natureza começa. Por isso é que a sociedade evoluiu a ponto de confiar nas instituições o elemento, a chave determinante para a estabilidade, o crescimento, o progresso das sociedades.
António Pitra Neto, que já foi vice-presidente do MPLA, apontou o conhecimento como a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade e que deve estar no alicerce de qualquer plano de reforma do Estado.
Como é que esta Agenda Nacional da Estabilidade e Desenvolvimento poderia depois materializar? Através, e aqui estamos confinados à função legislativa, porque é aí onde a representatividade de todos está plasmada, onde há como que a confluência das vontades diferentes numa plataforma comum de abordagem, de entendimento e de ação. Aqui é importante que tenhamos presente aquilo que nós, a título de subsídio, consideramos fixação de objetivos e metas plurianuais sobre certos âmbitos, certos domínios da vida social, da vida pública e da vida, se quisermos, civil, em que é essencial que haja esse sentido de compromisso, esse sentido de engajamento, esse sentido de pertença e esse sentido de partilha. Não só a capacidade de reivindicar o exercício do direito, mas também a necessidade de obediência ao cumprimento do dever. Muitas vezes, sociedades como as nossas, o que mais se ouve, o que mais se diz e o que mais se aflora, porque fica às vezes mais chique abordarmos nesta perspectiva, é a exaltação dos direitos. E eu, porque tenho formação cristã, sempre disse que não foi por acaso que os 10 mandamentos, que foram a primeira tábua de ordenamento da vida em comunidade, começa com 7 negativas e só 3 afirmativas. É fundamental que a assunção das obrigações, o cumprimento dos deveres, seja visto de modo tão importante, de modo equivalente ao exercício dos direitos. Não haverá liberdade saudável, não haverá igualdade verdadeira onde só se tem direitos e não se cumpre deveres. É como alguém que pretende ter um pomar cheio de fruto e não cumpre o dever de regar as árvores. O dever é a rega da árvore que dará bom fruto. E uma vez o fruto, há que saber partilhá-lo. E não tentarmos ver no cumprimento, no exercício dos nossos direitos, a única faceta da nossa atitude, do nosso comportamento social como cidadãos. Portanto, o que eu dizia é que essa Agenda Nacional de Estabilidade e Desenvolvimento poderia ser materializada através de programas, de planos plurianuais, em que seriam fixados objetivos e metas para alguns domínios que eu considero também basilares para uma realidade histórica, geográfica, demográfica e de literacia como a nossa em Angola.
Para o analista político Domingos Francisco, o fortalecimento das instituições em detrimento das pessoas é uma preocupação que afeta sobretudo os países do continente africano. Por isso concorda com as ideias de Pitra Neto.
Tanto uma pessoa que dispensa comentário e logo era expectável que uma comunicação dessa pudesse albergar o conjunto de individualidade que lá estiveram. Portanto, era normal que isto pudesse acontecer. E depois também a bagagem que traz, não só do ponto de vista académico, que já foi professor há vários anos, como também da própria experiência política. É alguém que exerceu as funções governativas durante muito tempo e a visão da governação do próprio país é efetivamente diferente para o professor Pitra Neto. Portanto, estamos aí diante deste processo e o que o professor acaba de dizer é efetivamente aquilo que quase todo mundo hoje tem estado a dizer. Primeiro, são também teorias já mais internacionais, portanto, a própria estabilidade das instituições, portanto, o fortalecimento das instituições, do que os próprios homens, são situações e comunicações que nós temos estado a ouvir nos últimos tempos, sobretudo cá em África, tem havido mais fortalecimento de pessoas do que das próprias instituições.
Domingos Francisco questiona, por outro lado, se estas propostas de António Pitra Neto serão acolhidas pela atual governação, tratando-se de alguém da mesma família que governa o país durante quase 40 anos.
E o professor Pitra Neto chama a atenção aqui à própria condução destes processos e à própria estabilidade de desenvolvimento do país. Isto estamos completamente de acordo. O que me faz espécie nesse processo todo é saber que enquanto o professor Pitra esteve no governo, diz que já divulgou esta questão, 2004 e 5 e 6, não vincou, efetivamente não vejo aqui como poderia vincar estando na plateia, também a ver como é que isso vai funcionar. Porque é importante nós lembrarmos que o professor Pitra já teve grandes influências no governo. Portanto, se não vincou, temos aqui alguma dificuldade depois perceber como é que as ideias que vai trazendo depois tanto de abandonar o governo possam vir vincar. Não estou a dizer que não é possível, mas estou aqui a ver a dificuldade que teve em poder impor, se calhar a conciliar ou expor aquilo que são as ideias para poder funcionar bem. Portanto, eu penso que estamos aqui diante de um processo um tanto quanto difícil. Mas seja como for, acompanhamos e temos isso em áudios e agora os telefones já vão circulando a preleção do professor. É efetivamente uma brilhante preleção e uma visão efetivamente académica para se poder olhar de uma outra maneira no país que é Angola e depois também nas próprias instituições que hoje nós temos. E depois levanta aqui uma questão também muito importante sobre a própria reforma do Estado. E chama a atenção que a reforma do Estado não pode ser vista apenas num único ângulo, mas deve ser vista no ângulo das três funções, que ele preferiu não falar de poderes, mas falou de funções. É importante também isso que seja efetivamente refletido. Tudo o resto são subsídios académicos que podem depois ser introduzidos na governação para aferir até que ponto é que há viabilidade.
Entretanto, o politólogo Olívio Quilombo aponta duas perspectivas nas propostas de António Pitra Neto que podem estar relacionadas com ataques à governação de João Lourenço ou para influenciar o atual poder.
De facto, é um sujeito político que a sua relação com o poder é muito direta, na medida em que foi por 27 anos membro, ou mais, creio, ou 27 ou quase 20, membro do executivo do MPLA, num cargo de destaque, que tem mesmo que ver com a administração pública. E é uma pessoa de pouca fala, como sabemos. Há quem diga que ele não fala há mais de 10 anos. E falar só agora, na academia, que é um centro de poder académico, onde ele também, enfim, é uma pessoa bastante influente, é algo para se dizer. Podemos só falar de duas coisas, não é? Ou um ataque subtil a João Lourenço, por um lado, ou, enfim, alguém que, digamos, pretende influenciar diretamente o poder. Porque se a discussão pública está como está, se hoje ele fala em uma agenda nacional de desenvolvimento, que eu também concordo, mas é preciso recuar que em 2007 o MPLA apresentou uma agenda nacional de consenso, em que essa agenda consubstanciava, na maioria dos seus pontos, uma imposição de vontade do MPLA para com a nação. E uma agenda nacional de consenso, podemos perceber em ser de ciência política como qualquer coisa, como um pacto de Estado, em que as elites, em que há uma assunção nacional direcionada a um objetivo. E, portanto, se a ideia for essa, tudo bem. Mas eu tive também acesso
Até porque ele também defende, portanto, a integração de todas as forças vivas numa hipotética agenda nacional de desenvolvimento para o país. Portanto, não obstante o facto de já se, como fez referência a esta iniciativa da Agenda Nacional de Consenso, que não vincou, acha que haverá a vontade política das atuais autoridades no sentido de consentirem estas propostas?
Porque é só agora uma agenda nacional de consenso? Porque já não faz parte do executivo? Porque ele faz parte daquele grupo de figuras que foram, digamos, afastadas do átrio do poder, ou seja, do centro do poder, estão agora no átrio do poder? Porque é só agora uma agenda nacional de consenso? Temos que fazer várias leituras. Agora, a agenda nacional de consenso é uma assunção nacional. Temos o pacto de Estado, temos o pacto de regime, em que as elites, por um lado, sentam e encontram um objetivo de Estado, em que todos eles se comungam, portanto, um denominador comum, onde ninguém está prejudicado. E o clima político em Angola é bastante suspensão. Ninguém confia no MPLA, porque o MPLA tem uma visão imperadora de gestão pública, o que não é bom. Temos uma democracia ao limite do MPLA, à vontade do MPLA. A nossa democracia é mais ou menos como um exemplo prático. Temos um campo de futebol, que é retangular, tem duas balizas, tem 11 jogadores para cada lado, tem um corpo de árbitro, um que fica dentro do campo e dois que ficam, portanto, nas laterais do campo, mas a bola é de basquete, ok? Isso não é democracia. A bola é de basquete em que um contendor neste campo usa as mãos para jogar a bola e quando alguém faz alguma coisa ele põe e diz, não, isso é falta. Portanto, a democracia é um regime político em que todos devemos nos rever. E as regras desses jogos são básicas, são únicas, ninguém pode alterar.
Olívio Quilumba afirma, por outro lado, que o político do MPLA reconhece que muita coisa não anda bem no país pelo facto de não ter sido capaz de influenciar enquanto esteve no governo.
Deixa-me só fazer aqui os eixos fundamentais daquilo que foi a narrativa de Vitória Neto. Unidade, primeiro, estabilidade e desenvolvimento. Eixos fundamentais daquilo que ele, portanto, chamou de função dos três poderes, executivo, judiciário e o legislativo. Senti, de facto, ele é um intelectual, não é um homem qualquer, tem noção do que diz, é um quadro do MPLA altamente formado, mas em muitos momentos ele falava de estabilidade, falava de estabilidade várias vezes ao longo da sua narrativa. O que por isso demonstra que, de forma indireta, está a beliscar João Lourenço. É daquelas figuras desencontradas na perspectiva política de João Lourenço, porque temos que reconhecer que João Lourenço está a dar sinais significativos de reformas políticas necessárias, e que muitos dos seus contendores não estão contentes com isso, porque prejudica algum status quo, tira naturalmente algum conforto nessas pessoas, que sempre viveram nesse conforto.
Acha que estas reformas que estão a ser levadas a cabo por João Lourenço não estão a ser também seguidas de fatores de estabilidade a nível do país, no sentido de se projetar um horizonte de tranquilidade do ponto de vista daquilo que são os objetivos do próprio Estado angolano?
Eu acho que João Lourenço tem noção dos riscos que corre. Se não tem noção dos riscos que corre, fez uma opção errada em querer ser ou em ser presidente da República de Angola. Ele próprio, em muitos momentos, chamou de poderosos interesses instalados, com uma forma elegante de dizer máfia. É difícil governar um país como Angola, nas condições em que nos encontramos, na forma como se fez a transição, a famosa transição, com as devidas aspas, no MPLA, de líder, e tentar mudar o quadro político que em 38 anos foi instalado. Não vamos querer que o João Lourenço resolva os problemas do país em 25 meses. Claro que não é humanamente possível, ou não é politicamente possível, em função da gravidade do nosso problema. Mas há passos que deveriam ser dados, e alguns estão a ser dados, pelo menos em termos de assinais que nos podem dar, que nos podem, portanto, que podemos vislumbrar que alguma coisa vai acontecer. Mas também há erros, são gravíssimos. Subiu demasiado a fasquia, a questão relativa, por exemplo, aos 500 mil empregos, não é politicamente desejável ou factível, na medida em que o povo Estado não atrai investimento externo, as empresas fecham todos os dias, a dívida pública está estagnada, enfim, nessas condições, um país não pode promover emprego, é impossível.
Pedro Neto fala também da necessidade da humanização da riqueza nacional. O que é que ele queria dizer com esta perspectiva?
A humanização da riqueza pressupõe, na minha perspectiva, que se deve dividir da melhor forma aquilo que é de todos. Nós somos um país, a humanização pressupõe diminuir a desigualdade. Há uma desigualdade que é uma desigualdade que é natural, é fruto da própria humanidade, do próprio espírito da visão do bem e o mal, da visão desigual da humanidade, mas é uma desigualdade que é naturalmente provocada, que é a má gestão. Que nós temos problemas de má gestão em Angola, e é grave. E ele, ao chamar a razão disso, reconhece que ao longo do tempo em que ele foi membro do executivo, as coisas não andaram bem. Houve uma roubalheira, houve um desvio desmesurado da coisa pública, houve um mau entendimento da interpretação da política.
Não haverá também aqui alguma desonestidade intelectual ou política por parte de Pedro Neto?
Não havia desonestidade intelectual e política por parte de Pedro Neto. Pedro Neto foi parte do executivo do MPLA, Pedro Neto é militante do MPLA. E Pedro Neto teve, no executivo de Eduardo dos Santos, em cargos de destaque, porque que na altura não estimulou essas reformas? Porque estava acomodado na altura de Eduardo dos Santos, quando fez a acomodação primitiva da capital, todo mundo foi beneficiado, todo mundo, digo, pessoas ligadas diretamente ao MPLA. E Pedro Neto teve cargo de destaque no MPLA, não é um político qualquer. Portanto, há aqui alguma desonestidade intelectual, tal como disseste, reitero. Há aqui algum fugir, alguma ingratidão, de certa forma. E também demonstra, sem forma de dúvidas, que o MPLA não está bem internamente, e que se é um Pedro Neto, vem de forma subtil, mas com uma linguagem subtil, mas com uma mensagem dura e que choca diretamente João Lourenço, é o sinal que alguma coisa não está bem. Os políticos são inteligentes, ele pode dizer uma palavra elegante, mas se descortinamos o discurso na sua narrativa profunda, parando aquilo que é visível, ele só dá um golpe fatal, só dá uma mensagem, e é mais ou menos isso que o Pedro Neto fez, é dizer a João Lourenço, quando ele fala várias vezes da instabilidade, quando, por exemplo, traz elementos para dar objetivos e metas, ele fala de metas plurianuais, como educação, saúde, saneamento básico, porque só agora, se ele quando esteve no executivo, também não havia educação, não havia saúde, nem saneamento básico, fala sobre soberania alimentar, nós temos em Angola, o MPLA é a elite que tem o lobby da importação, porque só agora é que fala, portanto, da produção alimentar interna, ele fala da autossuficiência alimentar, que é uma questão de soberania, na minha perspectiva, porque só agora, porque ele não fez isso enquanto esteve no executivo, portanto, políticas públicas, é sobre a juventude e a cultura, enfim, sabe aqui alguns elementos que são bastante interessantes numa narrativa interessante, mas que do ponto de vista prático deviam começar a ser feitos há 30 anos atrás e não foram feitos. Portanto, eu acho que é um sinal bastante negativo para o MPLA, é um sinal de que o João Lourenço tem muitos inimigos e grande parte dos seus inimigos mais ferozes são aqueles que estão muito próximo dele, que reúnem com ele a nível do partido, o que é urgente que o João Lourenço defina se ao salvar as duas grandes figuras, ou seja, ao salvar Angola, vai escolher entre Angola ou MPLA. E me parece que o André quer fazer as duas coisas, o que é extremamente difícil. Gostava que ele começasse por salvar o Estado, dar dignidade aos angolanos, e seriam os angolanos que iriam proteger quando alguma coisa sairia do anormal. Porque ele, o que ele está a fazer a essa altura é salvar o MPLA e salvar também o Estado. Ele não pode levar, naturalmente, fazer aquela viagem do cachorro, um carro não pode levar dos ossos, não é como se diz.
Olívio Quilombo, Domingos Francisco e Pedro Neto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, nas...